Diz assim o Senhor, no livro de Jó, capítulo número 1, versículo número 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse, os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Capítulo número 2. Versículo número 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo o quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Amado Rei e Senhor desta igreja, Papai Labachuri Andalabacheia Sandalabaha Sarerikandalaste. Papai, chegou a hora do teu poder se manifestar na tua igreja através da tua palavra, Senhor da glória, Pai. Chegou a hora, Senhor da glória, da tua voz ecoar nos nossos corações, Senhor. Chegou a hora, Senhor da glória, de nós sermos preenchidos, Senhor da glória, completados por ti, Senhor, neste lugar, Senhor. E eu rogo a ti agora, pelo poder do teu Espírito Santo, que a tua glória se manifeste em nós, Senhor. Manifesta em cada vida aqui a tua glória agora, Senhor da glória. Falando aos nossos corações, falando, Senhor da glória, estabelecendo aqui, Senhor da glória, o teu poder sobrenatural, para que haja cura, libertação, para que haja poder, Senhor da glória, para que haja, Senhor, o teu manifestar sobrenatural, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz agora esta obra, Senhor, na nossa vida, Senhor. Faça, Senhor, segundo o teu propósito, segundo o teu coração, em nome de Jesus. O Senhor, Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Amém. Diga graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, liga esses ventiladores aqui para mim, por gentileza, já está bem fresquinho, né? Por favor, Leonardo. Aleluia. Irmãos, você sabe, né? Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem, extremamente próspero. A Bíblia relata que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e tinha também muitos bens, e ele tinha também muitos empregados, muitos servos. E Jó, em sendo um homem muito rico, e sendo um homem muito abençoado por Deus, Jó também não se esquecia do Senhor. Jó jamais esqueceu a Deus ao ponto, irmãos amados, de nós lermos aqui em determinado trecho que nós não lemos até agora. Olha só a atitude que Jó praticava em sendo um homem muito rico, em sendo um homem muito próspero, sua casa extremamente abençoada, né? Muitos servos, ele disse assim, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 1, versículo 5, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, Jó chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um homem temente a Deus. Você ouviu a palavra? Independentemente da sua riqueza, ele não se esquecia de Deus. E ele ministrava a Deus durante as madrugadas. Ele matava ali animais em holocausto, né, temendo que um dos seus filhos pudesse ter pecado a Deus, mesmo que inconscientemente. E nós percebemos nessa atitude, irmãos, a atitude de um homem que verdadeiramente deseja com que as coisas que sejam de Deus jamais se acabem na sua vida. A nossa riqueza, conforme nós sempre ministramos aqui, conforme a Bíblia nos ensina, a nossa riqueza maior sempre será Deus. Sempre será Deus cuidando da nossa vida, sempre será Deus preservando aquilo que Ele nos dá, sempre será Deus alicerçando tudo aquilo que Ele nos deu para que nós possamos agir de forma plena. Eu sempre falo também, irmãos, né, que nós devemos cuidar muito bem daquilo que Deus nos dá. Eu sempre falo que nós devemos zelar por aquilo que Deus coloca sob nossa responsabilidade. Tudo que Deus nos dá pressupõe que Ele espera que nós cuidemos daquilo que Ele nos dá. Não existe, irmãos amados, intenção de Deus em te dar algo que não seja algo para a sua bênção, que não seja algo para a sua alegria, que não seja algo para que você esteja se regozijando naquilo que Deus, muitas vezes, eu acredito que, né, quase todas as vezes, quando Deus nos dá algo, Ele nos dá com bastante alegria e entusiasmo, por conta daquilo que você é para Ele. E muitas vezes, irmãos, o crente, ele ignora esse tipo de situação. Muitas vezes o crente, ele deixa de lado os cuidados com aquilo que ele tem, os cuidados com aquilo que Deus lhe entregou nas mãos, e consequentemente, aquilo que Deus deu se perde no meio dos dedos da pessoa. E consequentemente, isso gera uma falta, isso gera uma deficiência na vida da pessoa, porque se Deus deu, era porque era necessário. E eu sempre falo também, irmãos amados, que a Bíblia, como ela é muito completa, como a Bíblia, ela é a essência das nossas atitudes, é a Bíblia, nós devemos olhar para a Bíblia e entender que as nossas atitudes, todas as nossas atitudes estão lá descritas como deveriam ser. Nós não podemos nos esquecer que nós devemos ser pessoas prudentes. Prudentes, conforme diz a Bíblia, o Senhor Jesus disse que nós devemos ser prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. E a prudência, muitas vezes, passa muito longe dos crentes. A prudência passa muito longe do povo de Deus. Deus nos deixou diversas orientações sobre isso. O próprio Senhor Jesus disse que não, que nenhum homem deve se levantar para construir uma torre sem que antes ele saiba se vai poder concluir a construção da torre, para que ele não seja envergonhado. Quantas vezes as pessoas estão sendo envergonhadas? O povo de Deus, que deveria ser um povo completamente abençoado, quantas vezes é um povo que se encontra envergonhado? Seus projetos não dão certo. A sua vida não caminha conforme a Bíblia disse que deveria caminhar. Quantas vezes nós vemos circunstâncias, né, circunstâncias que estão ao redor do povo de Deus, que não são aquelas que Deus disse que deveriam ser. E eu sempre digo também que a culpa nunca é de Deus, mas a culpa sempre é do homem. Porque o homem deixa de lado princípios básicos para que tenha uma vida abençoada. A prudência é uma delas. O planejamento é outra delas. Apresentar a Deus e aguardar Deus. E aguardar Deus dizer, faça. Aguardar Deus dizer, vá. São fundamentos que o cristão deve ter na sua vida para que tudo aquilo que você faça seja uma grande bênção. E para que todos olhem para você e admirem você como sendo uma pessoa sábia em Deus. Em sendo uma pessoa, né, que não erra nas tuas atitudes perante o nosso Deus. Irmãos, não vá contra a Bíblia. Nos pequenos detalhes, não vá contra a Bíblia, porque nos pequenos detalhes é que estão os fundamentos de Deus. Se nós esquecemos os pequenos detalhes, as grandes coisas de Deus podem não acontecer na sua vida. Por isso eu digo, olhe a Bíblia e a siga de forma plena, para que você seja uma pessoa completamente abençoada nesse mundo. Lutando sempre, irmãos. Lutando sempre, mas alcançando de Deus sempre a resposta da sua luta. Nós vemos aqui uma atitude de prudência de Jó. Não era porque ele era um homem muito rico que ele achava que ele podia viver sem Deus. Não é porque ele era um homem muito rico que ele achava que se eles não entregassem a Deus a parte de Deus, Deus com certeza deixaria de abençoá-los. A nossa vida em Deus, irmãos, em Jesus, ela é uma vida assim muito interessante. E nós que ministramos muitas pessoas já no decorrer da nossa vida, já são 20 anos aí de conversão, desde os primeiros meses da nossa conversão, depois do batismo, já começamos a trabalhar na igreja. Primeiro fui secretário da igreja, depois fui diácono, depois e aí fui tesoureiro, fui líder dos diáconos, e já não sei mais quantos cargos, fui presbítero. Quantos cargos eu exerci nas igrejas, mas Deus, Ele queria me ensinar no decorrer desse tempo. Deus queria me mostrar, né, quais eram os problemas, quais eram as atitudes equivocadas dos pastores, quais eram as atitudes corretas dos pastores, como agir em determinada circunstância aqui, como agir em determinada circunstância ali. E é assim que Deus faz a nossa vida. Deus nos ensina, na medida que nós temos experiências com Ele, Deus nos ensina nessas experiências. O problema é quando Deus ensina e a pessoa não aprende o que Deus está ensinando. Aí é muito difícil. Que você tenha consciência daquilo que Deus já te ensinou. Você já teve experiências com Deus, eu tenho convicção plena disso. E que essas experiências tenham trazido coisas que vão alicerçar a sua vida para sempre. E nos detalhes, se apegue nos detalhes, Se apegue nos detalhes, porque é aí que você vai honrar a Deus, nos detalhes. Porque se você deixa os detalhes, volto a dizer, você terá pouca chance de conseguir vencer naquilo que é muito grande, naquilo que é enorme na sua vida. E nós, irmãos amados, como é difícil, né? As pessoas muitas vezes agirem segundo a Bíblia por causa do instinto que o ser humano tem, do instinto de pecado, do instinto, né? Porque o pecado, ele faz parte hoje, por descendência, né? Faz parte hoje do instinto humano. O homem tem uma tendência pecaminosa. A tendência da alma, infelizmente, a tendência da alma do homem hoje, existe uma tendência pecaminosa. Por causa do pecado, por causa da herança de Adão. E essa tendência, ela tem que ser vencida pela nossa fé, pela nossa vontade de agradar a Deus. Se pecar não fosse tendencioso do homem, seria muito fácil para ele não pecar. Né? Se a tendência do homem, né, fosse não pecar, hoje em dia, né, porque não foi assim, porque Deus criou o homem perfeito, né, se a tendência do homem não fosse pecar, seria tudo muito mais fácil vencer. Então você precisa estar atento para que nos mínimos detalhes você colha dos frutos daquilo que Deus quer te dar. Jó, ele se preocupava, independentemente de ter visto algo de errado na sua vida ou na sua parentela, ele se preocupava em apresentar diante de Deus um culto agradável a ele, né? Dizendo ao Senhor: Senhor, eu não sei se eu errei, mas se eu errei, me perdoa. E quantas pessoas nem pedem perdão pelos seus próprios erros hoje em dia? Quantas pessoas, irmãos, estão ainda distantes daquilo que Deus deseja para a sua vida? Aprenda a viver segundo a palavra de Deus em todos os sentidos, porque todas as vezes que você deixa algo da palavra de Deus, você corre um risco muito grande de você se frustrar. Eu contei aqui um testemunho uma vez, esses dias atrás, aí, esses meses atrás, a respeito de uma situação que eu não agi com prudência. E eu fiquei assim extremamente angustiado com aquilo, pedindo perdão a Deus. Falei: Senhor, eu sei que eu não agi com prudência, mas me perdoa, não faz com que as coisas que eu pratiquei em relação a isso possam trazer um resultado negativo. Mas eu sei também que nós somos dirigidos por Deus, e quando eu orava dessa forma, o Senhor falava para mim: está tudo nas minhas mãos, 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 até que o desfecho foi espetacular, até que a bênção de Deus, ela foi manifesta de forma gigante naquilo que eu havia praticado. Mas eu fiquei muito preocupado, porque na minha visão espiritual eu não tinha agido com prudência. Eu não tinha agido com prudência. E Deus, ele cuidou de todos os detalhes. Na verdade, como eu sou uma pessoa, irmãos, quem me conhece sabe um pouco disso já. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de agir sem que Deus me mande agir. Eu posso ficar parado. Os irmãos podem achar que eu não estou fazendo nada, mas enquanto Deus não fala, eu não ajo, eu não me mexo. E nessa causa, foi Deus que me impeliu a fazer, mas ao mesmo tempo vem aquela dúvida: Senhor, mas não teve prudência nessa atitude. Mas Deus estava já dirigindo essa causa. E aí é que entra, irmãos amados, aquilo que as pessoas muitas vezes erram, porque nós devemos agir por fé, sim. Devemos agir por fé. Se Deus te mandar, você faça.
Se Deus te ordenar, você faça. Se Deus não te mandar, haja segundo a Bíblia. Porque se Deus te mandar, é porque Ele está dirigindo. Se Deus te direcionar, é porque é vontade dEle. Então você pode ir sem medo. Você pode ir sem erro. Porque você vai acertar. Mas se Deus não te falar, haja segundo a Bíblia. Porque senão, você corre um sério risco de errar. E sofrer as consequências do seu erro. Devemos ter cautela, irmãos. Nós somos servos de Deus. E servos de Deus servem ao Senhor. E servos de Deus fazem a vontade de Deus. E quantas vezes, irmãos, eu tenho... Agora, não fazem mais isso, mas eu tinha dois cunhados. Eu tenho dois cunhados que tinham loja de carro. Vendiam carros em São Paulo. E quantas vezes eu me chegava, eles não eram convertidos. Tem um que está convertido, o Ricardo, o Gilberto ainda está em processo de conversão. Mas, né, quantas vezes eu conversava com ele, chegava lá, e chegou um pastor aqui, né, e ele começou a falar um monte de coisa, né, e foi comprar um carro, e aí não tinha dinheiro para a entrada. E aí eu fui tirar o nome dele, o nome estava sujo. E aí você conversa com um homem, ele falou assim, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que Deus vai me dar o dinheiro para eu comprar esse carro. Então você pode acreditar em mim, sendo que Deus não mandou. E aí, o que acontece? Ele vinha e falava. Cheque sem fundo. Palavras não cumpridas. Porque usaram a fé de forma leviana. Usaram a fé de forma absurda. Colocaram Deus como escravo ao invés de Deus como Senhor. Nós agimos pela fé quando Deus manda agir pela fé. Né? Se você não tem dinheiro nenhum e você quer comprar alguma coisa, né? Só faça se você não tiver dinheiro, se Deus te mandar, porque aí Ele vai honrar. Não vá na frente falando, Deus vai me dar, porque Deus não tem obrigação de te dar. Ele tem obrigação de te dar quando Ele fala que vai te dar. Quando Ele fala que não vai te dar, quando Ele não fala, tome cuidado, siga a Bíblia e aí você vai ser feliz. E aí você vai conseguir sucesso em todas as tuas empreitadas. Irmãos, você viu o que aconteceu com Jó? Você leu aqui o texto comigo? Jó perdeu tudo o que ele tinha. Perdeu todos os filhos. Os filhos morreram. Você viu? A casa caiu. Todos os filhos estavam reunidos. Veio um vento. Do deserto, soprou nos quatro cantos da casa, a casa caiu, os filhos morreram. Os animais foram roubados pelos inimigos de Jó. Alguns outros animais morreram porque caiu, né, fogo do céu, segundo o servo que trouxe a palavra. E Jó manteve-se ainda assim íntegro perante Deus. Quando isso tudo aconteceu, Jó falou assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, só não perdeu a saúde e a mulher. Mas ele perdeu tudo e ele pôde dizer... O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja Ele. Jó, ele louvava e adorava a Deus na riqueza, na abundância. E quando ele perdeu tudo o que ele tinha, porque ele perdeu tudo o que ele tinha, Jó pôde dizer, louvado seja Deus. É, irmãos. Hoje em dia, é difícil a gente ver uma atitude dessa. Porque a gente vê o homem na riqueza se esquecendo de Deus. Está tudo bem, Deus está me abençoando, então deixa Deus no cantinho dele lá. Aí você perde toda a tua riqueza, a pessoa se desmotiva completamente, se afasta de Deus porque perdeu tudo. Ele não tem mais nada. Já não tem força para buscar Deus. Na riqueza, não tem vontade. Na pobreza, não tem força para buscar Deus. É algo terrível que, infelizmente, acontece hoje muito no meio do povo de Deus. E nós estamos falando de coisas extremas, mas as coisas do dia a dia, que uma luta do dia a dia, uma luta da nossa vida, porque todos nós temos lutas, né? E uma luta jamais pode abalar a nossa fé, e uma luta jamais pode abalar a nossa comunhão com Deus, porque as lutas servem para edificar a nossa vida, porque a vitória vem. Você vai passar pela luta, né? E vai ter ali momentos maravilhosos na presença de Deus. É uma oportunidade. A nossa luta é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Eu falo assim, mas pastor, o senhor é meio masoquista aí, né? Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Nós temos que olhar para Deus sempre. E olhar para Deus acreditando que Ele estará no meio da luta conosco. Olhando para Deus que Ele estará ali, não nos deixando perecer. Se passares pelas águas, não te submergirá. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará, diz o Senhor Deus. Nós não devemos desejar as provações ou as lutas, mas nós devemos passar por elas, glorificando e exaltando o nome de Deus, e muitas vezes tendo a nossa fé aumentada e não diminuída, para que nós possamos vencer, honrar Deus e sermos honrados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Olhe tudo que está ao teu redor hoje. Tudo que está ao teu redor hoje. É uma oportunidade que você tem de se aproximar mais de Deus. Hoje, encare as tuas lutas como momentos em que você vai ter que provar a sua fé para que Deus possa te responder. Aproveite essa oportunidade hoje, né, de você falar, Senhor, está difícil aqui, mas eu sei que eu não vou me afogar nestas águas, mas eu sei, Senhor, que eu não vou me queimar neste fogo, Senhor. Aproveite isso e mostre para Deus o tamanho da tua fé, e mostre para o mundo espiritual, mostre para o diabo que você é de Deus, que você acredita em Deus, e que Ele não vai vencer aquilo que Ele tem colocado na tua frente, os tropeços, as ciladas, as armadilhas. Mostre para ele. Mostre para o teu inimigo, como o Jó mostrou. Mostre para ele. É. E acredite, como Jó acreditou. Jó acreditava em Deus. Jó sabia que Deus cuidava da vida dele. É por isso que ele pôde dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja Deus. Ele exaltou o Senhor. Ele sabia que Deus era o mentor e o condutor da vida dele. E Deus poderia ali dar tudo aquilo que ele tirou novamente. Se você está no meio de uma luta muito intensa, acredite que, sem Deus, você vai perecer na sua luta. A luta está difícil? Sem Deus, você vai naufragar. Sem Deus, o barco vai afundar. Sem Deus, você vai ser derrotado. Você vai ser envergonhado pelo teu inimigo. Sem Deus, as pessoas olharão para você e questionarão: é crente, aonde está o Deus dele? Não é culpa de Deus, porque talvez a tua fé mingue na luta. Talvez as tuas forças sejam poucas no dia da angústia, né? E aí você não consegue vencer. Seja o mesmo. Nós temos que ser o mesmo. O crente é o mesmo. A fé não tem variação para aquele que acredita em Deus. Nosso ânimo não muda em relação a Deus, irmãos. Né? Não é porque tem menos luta ou mais luta que nós agimos diferente perante Deus. Muito pelo contrário, nós olhamos para Deus de forma igual. Todas as vezes, em todos os momentos da nossa vida, né? Quando nós estamos muito felizes, ou quando nós estamos muito preocupados, nós olhamos para Deus do mesmo jeito, entregamos a Ele a mesma adoração, do mesmo jeito. É lógico, no momento de luta, talvez você chore mais na presença de Deus. Não tem problema. Porque Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso consolo. Mas que a tua fé seja uma fé íntegra. Íntegra. E aí Jó respondeu daquele jeito para as pessoas que estavam ao seu redor, quando perdeu tudo. E aí o diabo se apresentou diante de Deus de novo. E o Senhor falou, você viu, meu filho, Jó? Como ele se manteve íntegro? Você tirou tudo dele. Você tirou todos os bens que ele tinha. E ele se manteve íntegro. E o diabo ainda falou assim para Deus, né? Ah, é? Se manteve íntegro? É? Tira a saúde dele para ver se ele vai continuar te glorificando. O diabo já tinha feito isso, porque quando o diabo se apresentou diante de Deus, o Senhor falou, olha meu filho Jó, como é íntegro. E o diabo falou, também você dá tudo para ele. E você dá tudo para ele, ele vai te amar mesmo. Tira tudo dele para ver se ele vai continuar. E o Senhor falou assim, faça. E ele fez. E ele continuou. E o diabo falou de novo. Ele falou, agora tira a saúde para ver se ele não vai te blasfemar contra ti. E o Senhor falou assim, faça. Só não tire a vida dele. E a Bíblia diz que o corpo de Jó se encheu de tumores. A Bíblia diz que para aliviar os tumores ele tinha que se sentar em cinzas. Possivelmente para aliviar a dor. A Bíblia diz que quando ele estava sentado na cinza ele pegava cacos. Cacos de pedras, lascas, para se coçar. Cheirava mal. Tal era a quantidade de tumores que ele tinha no corpo. E a sua mulher se apresentou diante dele e falou, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele respondeu, falas como uma doida. Falas como uma doida. Que resposta, hein, irmãos? Que resposta. Porque para Jó, aquela situação era uma situação inimaginável na vida dele. Independente da luta, Jó sabia que Deus era a vida dele. Independente do sofrimento, Jó sabia que Deus era a restauração da vida dele. Independente, né, das circunstâncias que rodeavam a ele, ele entendia que sem Deus ele não conseguiria vencer. Sem Deus ele já estava destruído, morto, aniquilado. Ele entendia isso ao ponto de quando ouviu aquela palavra, falou, você é uma doida. Você está falando como uma doida. Você já viu essa expressão, irmãos? Que força tem essa expressão de indignação de Jó não concordar de forma completa, chamando de louco aquele que pensa daquela forma, chamando de louco aquele que agiria daquela forma. Só um louco poderia falar isso. Só um louco poderia desobedecer Deus. Só um louco poderia ir contra a palavra de Deus. Só um louco poderia ir não depender de Deus. Só um louco poderia ter a sua fé diminuída num momento de luta. Só um louco poderia desprezar Deus. Só um louco. Só um louco poderia achar que pode não adorar a Deus, não exaltar a Deus em tudo que acontece na sua vida. Só um louco.
não entende as coisas de Deus na sua vida. Só um louco acha que pode vencer sem Deus. E Jó disse ainda: temos recebido o bem de Deus, não receberia também o mal? E depois o versículo termina assim, irmãos: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Como têm sido as tuas palavras? Porque se você olhar o sofrimento de Jó, irmãos, eu acho que é incomensurável o sofrimento de Jó. É incomensurável. Imagina você perder todos os seus filhos. Eu acho que já é um sofrimento. Já é um sofrimento assim, se não for eterno, é perto de eterno. Imagina você ser desprezado por todas as pessoas que estão ao seu redor, fedendo de feridas, podre, um homem podre no seu corpo, porque ele era um homem muito puro, limpo na sua alma. Imagine uma situação dessa. Nós, quantas vezes olhamos para problemas que, comparados com os problemas de Jó, não têm a mínima intensidade. Quantas vezes há uma extrema murmuração. E quantas vezes as atitudes das pessoas em relação a Deus são de revolta, questionando Deus. Eu não defendo aquele que fala para Deus: Senhor, por que tu tens deixado isto acontecer comigo? Eu não defendo aquelas pessoas que se apresentam diante de Deus e começam a falar com Deus, culpando a Deus, e muitas vezes inquirindo a Deus sobre algo que não teriam o direito de inquirir, no sentido assim: ah, eu coloquei tanto a minha fé em ti, Senhor, e isso me acontece. Eu não defendo isso, porque para mim isso é blasfêmia perante o Senhor. Se eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. E eu vou viver a vitória de Deus independente do tamanho da minha luta. E eu vou aprender, no meio da minha luta, algo que vai me servir para a minha vida inteira a partir daquele momento. Nós temos que ter uma fé diferente, irmãos. Nós temos que ter uma fé consistente, que não é uma fé, irmãos amados, né, que depende do nosso humor, que depende das circunstâncias que estão ao nosso redor. A nossa fé não pode mudar. Antes, ela tem que aumentar todos os dias, por causa das nossas experiências diárias com Deus. Você ouviu? Quando Deus falou, ele não pecou. Ele não pecou com os seus lábios. Os seus lábios, cuidado com os seus lábios. Cuidado com os seus lábios. Porque muitas vezes Satanás pega as palavras da sua boca para te amaldiçoar, para te destruir, para fazer com que aquilo que deveria ser bênção na sua vida seja algo muito pior do que você estaria vivendo. Cuidado com as tuas palavras, porque as tuas palavras muitas vezes representam aquilo que está no seu coração, né?
A boca fala daquilo que o coração está cheio. Já ouviu falar esse versículo bíblico? Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque a tua fé pode estar se demonstrando através de determinadas palavras que você fala. E aí como ser honrado por Deus? E aí como ser tratado por Deus nessas circunstâncias? Entenda também que nem sempre uma luta sua é um pecado que você teve. Às vezes é. As consequências do pecado são terríveis, irmão. São terríveis. Às vezes os crentes sofrem porque pecaram e as consequências vieram. E olha, tome cuidado, irmãos, entenda bem que pedir perdão a Deus não significa não receber a consequência de um pecado. Entenda isso, irmão, ser perdoado por Deus não significa que aquilo que você praticou não traga consequências para a sua vida. Cuidado, porque não é assim, irmãos. O perdão de Deus significa o quê? Né? Que você está apto a se apresentar diante de Deus em comunhão novamente. Está salvo. Se você morrer ou se Jesus voltar. Não significa que a consequência do teu ato não terá consequências independente do perdão que você pediu para Deus. Entenda isso. Cuidado. Porque o perdão de Deus não tem nada a ver com ele limpar da tua vida a sujeira de um pecado. Cuidado. Aquele velho exemplo que eu sempre dou para você. Um homem matou o outro, ele vai preso, ele se arrepende, pede perdão a Deus, se ele morrer, ele vai para o céu naquele instante, mas isso não o livra, o perdão que ele recebeu de Deus, isso não o livra dele ter que cumprir a sentença das leis dos homens, ficar preso, não o livra. As consequências do pecado persistem na nossa vida. E Deus é maravilhoso, porque como o povo de Israel sofreu no deserto por 40 anos por causa do pecado, mas sofreram 40 anos, mas Deus estava lá com eles. Mas tiveram que passar os 40 anos. Deus estava cuidando, dava maná, dava água, dava carne, mas tiveram que andar 40 anos. Deus junto, ajudando, sustentando, alicerçando, consolando, falando, mas tiveram que passar pela luta. Tiveram que passar os 40 anos andando de Deus ali junto. Você imagina o sofrimento no coração de Deus. Você imagina a angústia no coração de Deus, mas Deus é santo. Mas Deus, ele não pode ir contra a palavra dele, porque a palavra dele vira lei e ele vai cumprir sempre a palavra dele. Você entendeu isso? Aí você pede misericórdia. Misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor? Aí Deus, ele te lembra assim, eu tenho que ser justo. Eu quero ter misericórdia contigo, mas eu tenho que ser justo, porque eu sou o juiz de toda a terra. Vamos aprender. Não errar para não temos momentos muito difíceis nesse mundo. E vamos aprender a viver com Deus de forma plena. Você não pode mudar o teu passado, mas você pode mudar o teu futuro. Teu passado está nas mãos de Deus. O teu futuro, ainda assim você pode modificar. Mas não está na mão de Deus, pastor? Tudo está na mão de Deus, mas Deus não mexe na decisão do homem. Deus não vai impedir com que você peque de novo. Estávamos falando isso. Deus não vai descer do céu e fazer com que você não peque. Senão ele tinha feito isso com Adão e Eva. Ele vai te dizer, não peque. A decisão é sua. Ele não vai te impedir.
Portanto, você tem a autoridade de gerar as bênçãos de Deus na sua vida, se você quiser. Como povo de Israel, depois de 2 anos, chegou até a terra prometida e jogou fora a bênção e teve que esperar mais 38 anos andando no deserto para que se cumprisse aquilo que Deus já tinha dado. A vontade de Deus era dar. Quantas vezes o homem atrapalha a vontade de Deus se cumprir na nossa vida? Por isso que às vezes, irmãos, há uma palavra profética indeterminada para determinada pessoa, e aquela palavra, ela não se cumpre. A pessoa se desvia às vezes. Aquela palavra vai se cumprir às vezes 50 anos depois, vai se cumprir 40 anos depois, 30 anos depois, porque a pessoa decidiu. A pessoa decidiu, principalmente aquele que recebe aquela profecia: oh, irmão, Deus vai te usar muito. E aí o irmão se desvia, o irmão vai para lá, o irmão vem para cá, né? Mas Deus quer usar. E o homem adia a bênção de Deus por anos, décadas. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece? E isso é terrível. Que você não seja assim. Jó, só para terminarmos, já terminou o horário também. Eu sempre falo, né, o tempo, ele não é ao nosso favor. Jó, em determinado momento, disse assim para o Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava ainda doente quando ele disse isso para o Senhor. Senhor, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Coisas maravilhosas estavam morrendo, sucumbindo. E ele pôde dizer: coisas maravilhosas estavam acontecendo comigo nessas lutas. E aí ele pôde dizer: antes eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. E Deus, você sabe muito bem aquilo que aconteceu. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim o Senhor abençoou, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. É isso. Esse é o seu Deus. Como eu sempre falo, se nós agirmos igual, a resposta de Deus será igual. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se a nossa atitude de fé for igual, a resposta de Deus será igual. Ou não? Vai ser igual. Você vai ver a resposta de Deus para a sua vida. Né? A Bíblia não falha. Eu falho, irmãos. Mas a Bíblia não falha.
Eu vou orar por você agora. Eu queria que você, irmãos amados, você pensasse nas suas lutas. Pensa no seu problema agora. A gente começa o culto normalmente dizendo assim: irmãos, deixa o seu problema para lá e agora é hora de cultuar a Deus. E é mesmo. Mas agora é hora de você pensar no seu problema. Agora é hora de você pensar naquilo que te angustia. Agora é hora de você pensar naquilo que, né, mexe com a sua alma, que mexe com o seu coração, naquilo que te perturba. Porque o nosso Deus, o Senhor, Ele tem o poder e a autoridade para mudar a tua sorte hoje.